Deus criou o mundo. Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Um programa com Pedro Gil, Khalid Jamal, Isaac Assor e comigo, Henrique Mota, da autoria de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de José Inácio. Vamos falar sobre os livros sagrados, a Bíblia para os católicos, a Torá para os judeus e o Corão para os muçulmanos. E começava precisamente pelo Khalid Jamal e sobre o Corão. Aliás, o Islão é também designado como a religião do livro. E gostava de perguntar a cada um, mas começando pelo Khalid Jamal, qual é a importância do livro sagrado na sua respectiva religião? Para os muçulmanos, qual é, Khalid Jamal?
Bom, antes de mais, a palavra Alcorão significa revelação. E, portanto, nós acreditamos, eu diria, enfim, respondendo assim de forma um pouco abrupta, que a importância é máxima ou total, tendo presente que o Alcorão é uma revelação, como todas as outras, não é? Especialmente nas religiões de matriz abraâmica, mas a grande diferença é que a palavra é importante para todas as religiões, mas no caso do Islão assume uma especial importância, considerando que nós acreditamos que o Alcorão é a palavra de Deus, plasmada, portanto, através deste livro, e que foi revelada ao profeta Muhammad por intermédio do anjo Gabriel. E assim sendo, Henrique, a palavra assume uma importância enorme. Nós temos um versículo em Abra, que até costumamos citar, que é Astakul Kalam Kalamullah, significa Kalam é palavra, Allah Deus. E, portanto, a palavra mais sagrada, a palavra mais absoluta, mais extraordinária é a palavra de Deus. E, portanto, essa característica e essa circunstância de, no Alcorão, se encontrar diretamente a revelação de Deus aos humanos, que contém orientações, no fundo acaba por ser um código de conduta, um código de vida, e contém orientações que vão desde as questões mais amplas, designadamente sobre como um muçulmano se deve comportar, com honestidade, falando a verdade, adorando o seu Deus e o seu Criador, mas vai também a alguns pontos de pormenor, que depois é consubstanciada. É consubstanciada geralmente com a hadice.
Mas o que são esses pontos de pormenor que estão no...
Olha, eu vou-lhe dar um exemplo sobre como é que os muçulmanos devem comportar nas relações com o seu semelhante. Por exemplo, o profeta Muhammad foi ao ponto de, com base nas revelações corânicas, criar uma doutrina e um comportamento, um código comportamental, digamos assim, que vai ao mais ínfimo pormenor, designadamente sobre a questão dos negócios, as questões mercantilistas, designadamente sobre como é que, por exemplo, se deve... Que, até o exemplo, por exemplo, de praticar relações sexuais, não é? Que às vezes as pessoas acham que é uma brincadeira e dizem, bom, o vosso profeta há uns tempos atrás...
Mas é alguém, sério?
É verdade. Alguém em tom jocoso ou manifestamente...
Mas é mesmo no Corão que está ou é...
A hadith do profeta é toda ela baseada no Alcorão, ou baseada nas revelações que Deus lhe deu. Claro que é evidente que depois também há lugar, como se costuma dizer na gíria jurídica, uma interpretação mais extensiva, não é? Quer dizer, a interpretação autêntica seria do próprio Deus, que não existe, não é? O que depois existe é a interpretação do profeta Muhammad e dos seus companheiros, que, tendo em conta a proximidade da revelação, seja do ponto de vista temporal, seja do convívio com o profeta Muhammad, se arrogam um estatuto, que no fundo lhes é conferido, mais de legitimidade, ou mais legítimo para interpretar a palavra corânica. Há pouco eu dizia que há uns tempos atrás, e é uma curiosidade, houve uma pessoa, depois de uma palestra, que num tom jocoso ou manifestamente provocatório me perguntou se o nosso profeta, será que o profeta Muhammad vos ensinou a urinar? E a resposta foi afirmativa. De facto, o profeta Muhammad ensinou como é que se deve urinar. Coisas simples, Henrique, não compliquemos, não é?
Quer dizer, qual era a dúvida?
Por exemplo, os muçulmanos devem orar de forma sentada, não é? Os homens, por exemplo. E, portanto, hoje em dia diz, até por uma questão de respeito, não é? E diz-se hoje em dia que, por exemplo, do ponto de vista científico, seja para fazer as nossas necessidades, seja para urinar, é manifestamente saudável para o sistema digestivo e sistema, enfim, intestinal, que as pessoas façam as suas necessidades, designadamente urinem sentados. E, portanto, hoje há teorias nesse sentido, quer dizer, não são unânimes ou consensuais, evidentemente. E, portanto, quer dizer,
E lá há teóricos para tudo.
Há teóricos para tudo e há teorias para todos os gostos. Nós olhamos para isso com muita importância.
Tem também este grau de detalhe na sua... E qual é a importância que a Torá tem para os judeus?
Bem,
como para os muçulmanos...
Se calhar é melhor fazer aqui uma breve explicação do que é a Torá. A Torá realmente é o alicerce e a base de todo o judaísmo. Mas a Torá...
Mas isso também, para o Islão, o Corão é a base de todo o islamismo.
Certo, eu não estou a falar em diferenças, para já. Palavra hebraica Torá, de origem hebraica, obviamente, tem como significado, na verdade, instrução, ensinamento, algo assim. A Torá, vulgarmente conhecida como os cinco livros de Moisés, que são os livros de Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronómio.
São, portanto...
São cinco livros.
Cinco livros.
Torá. Juntamente com esta Torá, chamemos-lhe conhecido de base do judaísmo, temos os profetas, que também fazem os profetas, e temos os escritos. E, na verdade, a Torá, profetas e escritos fazem parte daquilo que vulgarmente se chama a Bíblia Judaica.
A Bíblia judaica são sete livros, dos quais cinco...
Não são sete livros, são muito mais. Os profetas são vários livros. Estamos a falar dos cinco livros de Moisés. Profetas, se não me engano, são perto de 20 ou mais. Não tenho aqui números. E depois temos os escritos, onde alguns deles até, inclusive, já não fazem parte, como, por exemplo, o livro dos Macabeus, por exemplo. É um exemplo, os apócrifos.
Só uma pergunta ao Pedro Gil. Todos estes livros da Bíblia Judaica também pertencem ao Antigo Testamento da Bíblia Católica?
Há uma coincidência total, exceto que a Bíblia cristã tem mais seis livros, pelas minhas contas.
Mas eu também fiz as contas exatas dos profetas.
Que são os livros que pertenceram ao cânon judaico, na versão dos 70,
são aqueles que
mas
saíram.
Que depois o cânon judaico prescindiu desses livros.
Por exemplo, Pedro, desculpa só interromper, profetas, para nós o último é Malaquias. Malachi.
Aqui inclui na Bíblia Católica tem estes seguintes livros que a Bíblia Judaica, salvo erro, não tem, que é Tobias.
Não tem.
Judite
está fora também, exatamente.
Baruch.
Também.
1 e 2 Macabeus e Sabedoria.
Certo, correto.
E não estão também esses livros na Bíblia protestante, cristã protestante?
Isso não é bem assim. Sim, isto é assim. De facto, a maior parte dos protestantes acolhe o cânon judaico, na versão agora, atual, e depois, em relação ao Novo Testamento, também há uma diferença, porque agora depende das variantes
protestantes.
Há uns que retiram Hebreus, Epístola de Tiago, Epístola de Judas, Apocalipse, e, portanto...
Ok, mas isso é no Novo Testamento. Está bem. Então, já voltamos à Bíblia. Sim. Foi só para perceber qual é que era a relação entre a Bíblia judaica e o Antigo
agora
Testamento católico.
Agora gostaria de mencionar que, para o judaísmo... Acreditamos que Deus ditou a Torá a Moisés no Monte Sinai, 50 dias após o êxodo do Egito, da escravidão no Egito. O que é mais importante mencionar também? Os textos presentes na Torá, e vamos ver, a Bíblia judaica é a Torá, uma parte é a Torá, mas também tem os profetas e os escritos, ou seja, a Bíblia judaica chamemos-lhe Tanakh, que são as primeiras palavras de Torá, Neviim, que é profetas, e Ketuvim. São uma espécie de uma... há uma palavra específica...
São livros sapienciais.
Não é? Exatamente. Pronto. Isto é que é a Bíblia.
E são 39 livros no total.
39, olha, então... Este enganei-me. não me enganei
a
por
versão,
muito.
Portanto, a Bíblia, o Antigo Testamento da Bíblia Católica são 46. É a diferença.
Agora, se falarmos só na Torá, na verdade, nos cinco livros de Moisés... Temos que mencionar primeiro aquilo que eu disse, que acreditamos que tenham sido ditados por Deus a Moisés 50 dias depois de sair da escravidão no Egito.
Portanto, aí uma semelhança com o Corão, que também foi ditado...
Foi ditado por Maomé.
Não, foi ditado a Maomé pelo anjo Gabriel.
Exatamente. Portanto, é uma revelação de Deus.
E no seu caso foi ditado diretamente por Deus.
Exatamente. Estamos aí uma diferença logo. Os textos presentes que hoje em dia se leem na plural de Torá, chamemos-lhe Torás, pelo mundo todo, porque estes livros são lidos 3 vezes por semana, num ciclo anual, nas sinagogas, portanto, às segundas, quintas e sábado.
Portanto, durante um ano é lida a Torá inteira.
A Torá inteira, os 5 livros de Moisés. Os 5 livros de Moisés. Portanto, de cima a baixo.
Aqueles que foram ditados diretamente
por Deus. Exatamente. Acreditamos que o texto que é lido é o texto exatamente original, contendo as instruções recebidas por Moisés há cerca de 3 mil e tal anos. Tanto mais que as pessoas que escrevem estes rolos da Torá, os tais que são lidos nas sinagogas, têm que ser pessoas muito específicas, muito bem treinadas e conhecedoras. Existem a pessoa que escreve chama-se o Sofer. O Sofer é o chamo escriba, por assim dizer. Têm que ser pessoas extremamente devotas. Há uma forma muito especial de escrever, inclusive umas plumas específicas. Por exemplo, no caso das vezes em que essa pessoa tem que escrever o nome de Deus, ou as iniciais do nome de Deus, tanto mais que são sempre iniciais, o nome de Deus está sempre como iniciais, e em vários nomes, tanto como sabem, existem N nomes de chamados a Deus. A pessoa, quando escreve o tal Sofer, quando está a escrever essa palavra, e sabe que vai escrever em determinada parte do texto essa palavra, tem que, inclusive, purificar-se, tem que ir fazer um banho ritual, uma coisa chamada um mikvé, que é uma espécie de um, chamemos, entre aspas, uma piscina, mas sim de uma água muito especial, natural, ou água da chuva. Ou seja, existe um ritual muito especial para isto. O que é que conta, essencialmente, o que é que contém a Torá? A Torá conta-nos precisamente aquilo que eu também várias vezes tenho mencionado, que são particularmente 613 preceitos que nos guiam e nos ditam para a nossa vida. Não só na parte religiosa, mas também na parte social, na parte jurídica, inclusive. Ou seja, mais uma vez, e acho que é importante também mencionar isto, a Torá, também temos a Torá oral, okay? Aquela que foi o Midrash e o Talmud, que foi depois transmitida e passada pelos sábios e escrita. Temos o Talmud da Babilónia e o Talmud de Jerusalém.
Que é equivalente também aos documentos complementares do Corão.
Sim, mas vamos lá ver uma coisa. No caso judaico, é muito importante entender que a Torá escrita, os 5 livros de Moisés, não pode nunca ser plenamente entendida sem a Torá oral.
Sim, aqui acontece o mesmo, quer dizer, no Islão, o Hadith e outros instrumentos, vá lá, outras fontes, digamos assim,
tudo bem.
Das quais emanam normas, não podem ser entendidas sem o Alcorão, o texto original, porque no fundo é a grande essência e de onde é o escopo principal, digamos assim, todo o espírito da religião.
O que eu disse agora foi precisamente o contrário. A Torá escrita, a Torá, aquela que foi ditada por Deus a Moisés, não pode ser plenamente entendida sem a Torá oral.
Bom, mas é verdade, e isso é curioso, porque no nosso caso, eu não diria que pode acontecer, mas para normas cotidianas, o Alcorão só não serve. Por exemplo, o Alcorão diz assim, façai as orações, mas não diz quantas são. A que horas é que são? Como é que se deve fazer? E estão nos textos acessórios, digamos
então,
assim.
Deixem-me fazer uma pergunta aos dois. Os textos acessórios têm validade como os textos originais? Isto é, isto depois prende-se com uma pergunta que irei fazer mais adiante no programa, que relativa à interpretação dos textos.
Ok.
No seu caso, Khalid, os textos complementares podem ser substituídos por outros textos complementares que venham a ser decididos em função da interpretação
muito,
do Corão.
Discute-se muito recentemente a hierarquia dos textos ou das fontes, não é? E tem-se entendido comumente que o Alcorão, como é a palavra de Deus, é intocável. E, portanto, nesse aspecto, por isso é que, se repararem, existe sempre uma grande sensibilidade à volta do Alcorão, e nós já falámos aqui por diversas vezes, que ninguém tem muita coragem de interpretar o Alcorão ou de fazer grandes interpretações fugindo ao seu sentido literal e àquilo que aparenta ser o espírito da palavra corânica, porque é a palavra de Deus.
Okay.
E, portanto, tudo isso pode ser uma blasfémia. Daí que ele
mas
é complementar...
os textos complementares.
Sim, ele é complementar, mas ele não derroga a palavra corânica. E depois há aqui outro problema também.
A minha pergunta não foi essa. A minha pergunta para si, depois logo a seguir para o Isaac, é: os textos complementares podem ser alterados em função da evolução dos estudos teológicos, por exemplo?
Em bom rigor, não, Henrique. O que pode ser interpretado, o que pode ser alterada ou pode ser permeável ao contexto é a sua interpretação, nunca o texto.
Então, os textos complementares têm força de textos originais?
Sim, em bom rigor têm, porque na realidade eles ficam presos à versão original e à redação original. Mas há aqui uma questão, Henrique. No caso do hadith, há vários tipos de hadith, os chamados mais fidedignos. Por exemplo, o hadith normalmente chega à uma época moderna e aos seres humanos, sendo uma narração, digamos assim, de algo que o profeta Muhammad disse ou fez. Ou seja, nunca é Muhammad na primeira pessoa que diz eu fiz isto ou fiz aquilo.
É alguém
que observa o comportamento de Muhammad ou que ouviu uma expressão dita por ele e que acaba por escrever e narrá-lo para terceiros. E então, temos um autor chamado Buhari, que acaba por ser, digamos assim, o supra-sumo ou a fina flor, se quiser, dos hadiths. Ou seja, este autor é considerado pela esmagadora maioria dos teólogos como mais fidedigno. E porquê? Porque a maior parte dos hadiths que estão neste compêndio de Buhari foram ouvidos diretamente dele, ou seja, ele ouviu diretamente da boca de Muhammad.
Muito bem. Portanto, os hadiths para os muçulmanos têm força original, como se fossem o próprio Corão. E para os judeus...
No caso do Midrash, dos Midrashim e do Talmud, é aquilo que eu digo. A Torá no seu globo global é a escrita e a oral. Ou seja, mas estamos a falar de...
Portanto, acompanha também...
Acompanho.
Uma proposta, para... uma pergunta. A Torá oral está escrita?
Está escrita. Sim, porque ela foi passada entre anciãos e anciões. Ou seja, aquilo foi
sendo registada.
Exatamente.
Agora, a pergunta que eu também gostava de fazer é qual é a data desses documentos que registam a Torá oral?
Não é?
Mais ou menos, só para ter uma noção.
Temos o Talmud da Babilónia, portanto, que tem a ver com o primeiro...
Com o período do desterro.
A destruição do primeiro templo.
Anos 500 antes de Cristo, mais ou
menos. Sim, mais ou menos. E depois temos o Talmud de Jerusalém, que esse já é... Acompanha período antes da destruição do segundo templo.
Portanto, primeiro século, talvez, desde a nossa era.
Sim.
Pedro Gil, ainda o Isaac... Para o Islão, o Corão tem uma tal importância que é designada como a religião do livro. É certo aplicar a mesma designação ao judaísmo?
O judaísmo é a religião do livro. O judaísmo é a religião do livro, sem dúvida alguma.
E o cristianismo? Também é uma religião do livro?
Não,
Pedro Gil.
O cristianismo rejeita sempre essa qualificação. Aliás, mesmo nós encontramos no... creio que no Catecismo da Igreja Católica. A seguinte frase: no entanto, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado, verbo igual a palavra, encarnado e vivo, que é uma das pessoas da Trindade e que encarnou em Jesus Cristo.
Então, qual é a importância da Bíblia para os cristãos?
É enorme. Não obstante, ser uma religião do livro.
Ainda assim?
Simplesmente, a ideia é que não é só da Escritura que o cristianismo tira a certeza sobre aquilo que Deus revelou. Entre outras razões, porque o registo por escrito, feito por autores humanos, embora inspirados, é um registo sempre posterior à história acontecida e à narração feita de geração em geração. Para dar um exemplo, Jesus Cristo não escreveu nenhum livro. Os quatro evangelhos que narram a história de Jesus Cristo são posteriores. E o que fazem é registar as tradições narrativas que havia sobre a vida de Cristo. Certamente tudo aconteceu no primeiro século, portanto são registros muito próximos dos factos. Mas eu gostaria só de chamar a atenção de que no cristianismo se considera, e bem, que os livros são inspirados porque os autores humanos foram inspirados ao escrevê-los e, portanto, são livros que transmitem com verdade
aquilo aqui,
de que falam.
Os textos da Bíblia, do Novo Testamento, não são textos ditados por Deus.
Nem os do Antigo Testamento. Portanto, nós temos um total de 73 livros.
E nesta coincidência com a Bíblia judaica, os livros de Moisés que os judeus reconhecem, consideram como tendo sido ditados por Deus.
Assim,
O que é que os cristãos e os católicos em particular dizem sobre esses livros?
Muitos dos livros do Antigo Testamento e também em particular os do Pentateuco ou da Torá, porque Pentateuco é o nome que no cristianismo se dá aos primeiros cinco livros da Bíblia, porque tem equivalente à Torá, há muitos registros de coisas ditas por Deus. Portanto, certamente, não quer dizer que todo o livro dele próprio tenha sido ditado em sentido estrito por Deus.
Dizem os católicos.
Sim.
E, portanto, nisso dizem diferente dos judeus.
Sim, sim. Eu julgo que sim, embora eu não sou um especialista aqui que caberia...
Sim, mas considerando o que disse o Isaac Assor há pouco, católicos e judeus dizem coisas diferentes sobre os mesmos livros.
Assim, eu não tenho a informação de que os cinco primeiros livros tenham tido um processo de construção diferente daqueles que são fora desses cinco livros. E, portanto, são sempre pessoas que, evidentemente, motivadas por razões da sua fé, da religião, entendem deixar por escrito ou são narrações históricas, ou são narrações sapienciais, ou são afirmações dos profetas.
Seria justo dizer que a Bíblia, ao contrário do Corão e da Torá, que são inspirados diretamente por Deus, são crónicas, são relatos que os homens fazem daquilo que aprenderam?
A diferença entre a escritura judaica e a cristã é quase nenhuma. Portanto, exceto a existência de livros diferentes, portanto, há uma composição diferente, há menos seis livros na Bíblia judaica, o resto dos livros são idênticos e eu creio que a concepção é comum sobre a inspiração e sobre a sua inerrância por aí adiante. Agora, a diferença maior, acho que existe, é entre, por um lado, a escritura islâmica e a escritura não islâmica.
Mas porque, já agora assim, só uma coisa, Pedro.
Eu acho que eu preciso de perguntar aqui ao Khalid para me certificar. O Corão é um livro que está em Deus e é de Deus, escrito por Deus.
Bom, o que em princípio sim, mas porque, a pergunta assim, que eu faço é um livro que está em Deus, o que é que isso significa, Pedro?
Não sei, eu quero dizer é... Segundo julgo que a versão islâmica afirma que o arcanjo Jibril, que na tradição judaica e cristã se chama Gabriel, leu esse livro nas experiências místicas que o profeta teve e o profeta conservou isso na sua memória e quando finda a sua experiência mística recita essa mesma tudo aquilo que ele ouviu. Portanto, o livro não está no âmbito humano, não tem por autor nenhum homem.
Sim, exatamente. Pronto. Isso. Agora, então, alguns pormenores, que é, no fundo, às vezes poderá induzir em erro. Para já, aqui um aspecto especialmente importante, que é Muhammad não sabia ler nem escrever. E, portanto, quer dizer, o Muhammad transmite essa revelação que é-lhe dada por intermédio do arcanjo Gabriel, ou Jibril, aos seus companheiros que acabam depois por escrever a palavra de Deus. E, portanto, a forma como... descreveste a revelação corânica está perfeita. Eu só queria acrescentar aqui um pormenor, que é isto para complicar. Nós também acreditamos, para além do Alcorão, há outros livros sagrados.
Okay, mas agora estamos
que são estes também. Simplesmente, que, ou seja, a lei de Moisés, a Torá, em árabe, o Zabur, Salmos de David, e o Injil, Evangelho de Jesus. Simplesmente, para os muçulmanos, acredita-se que essas revelações se desvirtuaram e o texto sagrado e original, para já este texto, não, diferentemente do Alcorão, não era um texto imutável. O Alcorão acaba por ser o selo, digamos assim, de Muhammad, o selo da profecia, e o Alcorão, o último texto sagrado, porque ao contrário dos outros, que não eram imutáveis e que tinham contribuições dos humanos e designadamente dos profetas, o Alcorão não. O Alcorão é um texto que Deus enviou
por intermédio de Muhammad, como sendo a sua palavra, a palavra mais sagrada. E, no fundo, o último texto revelado.
Muito bem. Voltamos ao Pedro Gil e à Bíblia. A Bíblia, portanto, para os cristãos, não estamos perante uma religião do livro. A Bíblia não é um texto, um documento.
Não é a única fonte onde vamos procurar saber
que outras fontes têm os cristãos relativamente àquilo que Deus quis revelar.
Tudo aquilo que é própria, agora já falo no âmbito do cristianismo, já com o Novo Testamento, como é normal, não é? Assim como houve o povo eleito, um povo que recebeu as Escrituras, esse povo continua na Igreja. E esse povo é que faz a leitura da própria Igreja e recebe inspiração para conseguir lê-la. A isso se chama também tradição, que é os conjuntos da vida e dos ensinamentos que na Igreja se faz de tudo aquilo que Deus revelou, que é aquilo que se transmite dos pais aos filhos, nas catequeses, nas homilias, etc.
Então, a tradição...
E tudo isso é relevante para conhecer a revelação de Deus. Portanto, aquilo que Deus revelou ficou, por um lado, escrito, são as Escrituras, por outro lado...
Escrito como relato, não é? Escrito por terceiros.
Sim, por relato. Ora de factos, ora relatos sapienciais, ora relatos proféticos, ou, por exemplo, os Salmos, que entra dentro do género, creio que sapiencial, não sapiencial, em que nós encontramos, por exemplo, como é que formas de orar, que é um livro interessantíssimo de conhecer, por sinal, que são 150 salmos muito interessantes. Mas, em todos esses casos, portanto, nós... certamente a revelação de Deus fica registada. Mas, à parte disso, o próprio povo organizado, porque Deus, em Jesus Cristo, organizou a própria Igreja, tendo um conjunto de seus seguidores mais próximos, a que são os apóstolos, aí eles confia a missão de continuamente, geração após geração, ir ensinando de modo vivo. De tal maneira que é possível, por causa dessa vida, chegar a um entendimento cada vez mais profundo daquilo que se recebeu. Portanto, tendo que haver sempre uma referência...
Quer dizer interpretar os textos bíblicos através da tradição.
Sim, e até o entendimento das próprias verdades. Não é apenas estar num trabalho sempre de constante interpretação. Tem que sempre haver uma âncora na Escritura, certamente. Portanto, há coisas que estão explicitamente na Escritura, outras que não estão lá, mas que são convicções da própria...
Oh, Pedro Gil, peço desculpa de interromper, mas eu acho que aqui também o interessante é irmos percebendo as comparações. É que será disparate eu dizer que então a tradição está para os cristãos, para os católicos em particular, como o Hadith está para os muçulmanos e o Talmud para os judeus, com a diferença de que enquanto que o Hadith e o Talmud são imutáveis, afinal a tradição é atualizável em função daquilo que a Igreja vai entendendo, ancorada no texto bíblico?
Parece-me que é mais ou menos isso.
A tradição, no caso da Igreja, a tradição inclui tanto documentos, por exemplo, os escritos feitos pelos primeiros grandes pensadores cristãos dos primeiros séculos, aquilo a que se dá o nome habitualmente de padres da Igreja, embora nem todos sejam sacerdotes, são pensadores cristãos, são de muito relevo, mas não são normativos, nem são considerados escrito sagrado, a escritura.
Escrito sagrado.
Pronto. Mas não é só isso. É a própria vida da Igreja ao longo dos tempos. Vou dar um exemplo. Mesmo esta maior sensibilidade sobre a pena de morte, que agora culminou até em que o Papa tenha determinado uma alteração do catecismo, de forma a que ficar claro que não há nenhum caso em que a pena de morte seja admissível, aquilo vem primeiro antecipado de uma convicção que surge no povo de Deus, na Igreja. E nós nem sequer encontramos na Escritura nenhuma referência à proibição da pena de morte. Encontramos até, em muitos casos, penas de morte. Isso sim encontramos. E, portanto, a tradição tem elementos escritos que não são vinculativos e depois tem toda esta vida da própria Igreja. E que conduz, muitas vezes, a uma maior entendimento, precisamente porque é um corpo vivo, conduz muitas vezes a um entendimento muito mais profundo das coisas em que se acreditava previamente. Por isso, é possível dizer-se que um cristão hoje em dia, potencialmente, pode conhecer mais sobre Deus e sobre o mundo do ponto de vista religioso que, por exemplo, conheciam os apóstolos.
Muito bem. Então, três casos concretos. O catecismo faz parte da tradição?
O catecismo é... Agora falta aqui um elemento.
Eu digo os três casos para poder responder a todos de uma vez. O Catecismo, o Código de Direito Canónico e os documentos do Concílio Vaticano II.
Pronto. Todos eles são momentos de outra coisa que é o magistério, que é a função de olhar para a tradição e olhar para a escritura de que falamos e poder lê-los de uma forma autorizada. Portanto, no cristianismo existe a segurança de haver uma interpretação oficial. Portanto, no caso dos cristãos protestantes não funciona desta maneira. De tal maneira que em cada momento é possível desfazer dúvidas sobre como é que se deve ler a escritura e como é que se deve ver a influência da tradição na leitura da escritura. E isso é feito por quem na Igreja tem autoridade. Isso chama-se magistério ou ensinamento.
E quem são essas pessoas que têm autoridade?
O magistério compete para toda a Igreja ou Papa e para cada Igreja particular ou diocese, se quiser assim, ou bispo dessa diocese. Também, para nível universal, compete à comunhão ou união de todos os bispos, sempre em união com o Papa. E esse magistério tem maior força vinculativa ou não, dependendo das circunstâncias, mas, por exemplo, pode-se unir num concílio, que foi o que aconteceu com o Concílio Vaticano II, ou em reuniões mais menores, chamados sínodos. Esses documentos significam, para a Igreja é um corpo organizado, e, portanto, significa para o povo fiel, para os cristãos, o dever de abrir-se à aceitação desses conteúdos que são ensinados. Por exemplo, este ensinamento sobre a pena de morte que o Papa afirmou e mandou incluir no Catecismo da Igreja Católica é, de alguma forma, vinculativo para os cristãos.
Eu percebo, mas nós apercebemos que os hadiths foram concretizados em texto, a própria Bíblia Oral dos Judeus foi transcrita num certo momento e, portanto, a designação de Bíblia Oral é uma designação que se dá a um texto escrito porque foi transcrito, mas para os cristãos, a tradição concretiza-se nestes três documentos ou não?
Não, estes documentos pertencem àquilo que se chama magistério.
Então, onde é que a gente encontra a tradição? É,
como digo, encontra em textos de autores cristãos, encontra também muito na experiência litúrgica.
Henrique, aí, nessa questão da tradição, também o judaísmo não vive somente da Torá escrita e Torá oral. Vamos lá ver. Depois temos uma série de textos que não são textos sagrados, mas que são textos explicativos, orientativos, inclusive de próprias tradições. Por exemplo, quando falamos de tradições, e desculpa ter eu interrompido, porque eu achei interessante esta pergunta sobre a tradição, e no judaísmo a tradição é algo que é muito, muito defendido por várias pessoas. A tradição, imagine, a tradição dos judeus, já agora que estamos num período próximo da Páscoa, eu vou dar um pequeno exemplo sobre tradições, uma tradição de alguns judeus, por exemplo, que o que está proibido na Páscoa de se comer são, na verdade, são sete cereais, o pão ázimo, aquilo que falámos num dos últimos programas, o que é obrigatório comer, o pão ázimo. Em nenhum lado se vê escrito que, por exemplo, o arroz não se pode comer. E há comunidades judaicas específicas, uma delas é o meu caso, de oriundas de Marrocos, que não comem arroz na Páscoa judaica. E porquê? Porque há escritos de rabinos, de grandes sábios, de séculos atrás, em que punham a hipótese que o arroz era conservado com cereais e que podia haver uma mistura. E que, por exemplo, outra coisa, vou terminar rapidamente. Outra coisa, eu estou a dar o exemplo da tradição, porque a Páscoa é algo muito interessante com as tradições. Não se come, por exemplo, grão na Páscoa. Qual é o nome de grão? A palavra grão em hebraico é humus. Ouviste falar em humus.
Sim, sim, sim.
E porquê que não se come humus? E porquê que não se come humus? Porque é precisamente a mesma palavra, mas sem as vogais, de hametz. A mesma palavra, escreve-se exatamente da mesma maneira. O que é que é hametz? Tudo o que é proibido comer na Páscoa.
Uhum. Oh, Pedro Gil, isto que este exemplo do Isaac, se eu percebi a distinção entre magistério e tradição, para um católico, estas proibições fazem parte do magistério, não da tradição.
Sim, o magistério é aquilo que as autoridades estabelecidas dentro da Igreja
ensinam. E, portanto, ensinam. Esta...
Aqui não é... Ele, não. É assim, o que o Isaac disse é... usos de certas comunidades que se tornam normativas para essas
exatamente.
Comunidades.
Exatamente, mas isso são tradições.
Mas isso entra mas mais dentro
é
do conceito.
É um costume, se calhar, em costume, vez de chamarmos tradição, a tradição. Porque a tradição, se calhar, em sentido técnico, é uma coisa um bocadinho diferente. A tradição existe em todas as comunidades. No caso, por exemplo, o Isaac estava a falar.
Tradições existem em todas as comunidades e costumes. Julgo que a tradição aqui é um conceito diferente.
Pois, claramente. Tem uma dimensão... Convinha especificar o que é que estamos a entender por tradição.
Eu não entendi a questão da tradição.
Tradição em sentido comum é uma coisa, a tradição em sentido técnico, se calhar, é outra, não sei.
Sim, a tradição em cada uma das nossas tradições religiosas deve ser uma coisa diferente.
No caso do cristianismo,
nós temos eu acho que, metodologicamente, aquilo que mais nos convém é cada um falar com certeza das coisas que sabe, então, sem estar a querer imaginar como é que aquilo é nos outros. Pronto, não quer dizer
tradição,
que eu domine completamente aquilo
a
que
a tradição para os católicos.
A tradição para os católicos é a própria vida da Igreja e das suas comunidades, tanto naquilo que acredita, na forma de expressar a sua fé, na liturgia, na forma de orar, naquilo que ensina de pais.
E os católicos podem encontrar algum sítio onde esteja revelado o que é a tradição?
Há testemunhos da tradição em autores que escrevem sobre a vida das suas comunidades, quer atualmente, quer ao longo dos séculos.
Mas, Pedro, e como digo, mas não há nada parecido com o Talmud, nem com o Talmud.
Não.
Só agora queria fazer-te uma pergunta. Falaste da questão da tradição onde está escrito, por exemplo, liturgia.
Sim.
Não há liturgia diferente no catolicismo. Há.
Até muitos ritos litúrgicos muito diferentes. É verdade que os elementos essenciais são...
Deixa-me fazer uma pergunta. Por exemplo, uma missa. A missa católica.
A missa católica tem um ponto comum, essencial, que é o momento em que são ditas as seguintes palavras. Sobre o pão é, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E sobre o vinho diz, isto é o cálice do meu sangue que será derramado por vós. E essencialmente é isto. O que anda à volta do acompanhamento
são
varia
tradições?
Imenso. Varia mesmo imenso.
Então são tradições.
Sim, entram dentro da tradição.
Da tradição da igreja, daquela igreja, daquele local...
É da tradição da Igreja como um todo. A Igreja tem várias formas de se expressar. Efetivamente, a tradição... pessoas que tenham escrito, por exemplo, Santo Agostinho é um padre da Igreja. Aquilo que ele escreveu é um testemunho muito interessante sobre como é que o povo de Deus, a Igreja, vivia a sua fé na zona onde ele viveu. Isso é um dado. Como estes há infindáveis. A tradição, portanto, não é... um conjunto fechado. Ele continua a dar-se porque é a vida da própria Igreja ao longo dos tempos.
É tão aberto que não está escrito, portanto...
Exato.
Aberto a muitas interpretações também.
Porque a Igreja é um corpo vivo.
Mas, Pedro Gil, os católicos então não andam à bulha na definição do que é que seja a tradição?
Não tenho bem a noção.
Depende dos sítios.
Então eu digo de uma forma mais polida. Não divergem nas suas interpretações sobre o que seja a tradição?
Ah, claro, isso, certamente.
E outra questão que eu queria perguntar ao Pedro.
Por isso é que... Então, mas como é que eles se entendem? Por causa desse terceiro elemento, que é o magistério. Portanto, uma grande segurança que tem o cristianismo é que quando se trata de saber, mas afinal... por onde é que se deve ler ou como é que se deve entender, como é que se deve viver, até liturgicamente como é que se deve fazer. Então existe quem tenha competência reconhecida para o fazer. Isso chama-se magistério.
E o magistério,
então,
é
o magistério
quem
tem documentos próprios.
Em cada momento pode definir a tradição.
Pronto.
Muito bem.
Pode definir, não. Pode ler a tradição e a escritura. Portanto, há aqui um tripé.
E dizer qual ela é,
que é
naquele momento.
A Sagrada Escritura, a tradição, que são as fontes da revelação, que são lidas de forma autorizada pelo magistério.
Muito, muito bem. Nós poderíamos continuar, mas o tempo é que já não nos permite continuar. Mas eu prometo que no próximo programa voltamos a este assunto. Temos aqui muita matéria ainda por conversar. Eu gostava muito de perceber nas vossas religiões como é que se pode fazer a interpretação, a atualização dos vossos textos sagrados relativamente ao mundo contemporâneo, porque eles foram escritos em contextos muito diferentes. Mas isso deixamos para o próximo programa. Vamos às recomendações. Hoje eu próprio gostava de fazer uma recomendação, ou uma sugestão. Eu não recomendo, sugiro ou peço, porque a passagem do ciclone Idai pela província da Beira, no passado dia 14 de março, afetou toda a região, Os danos são imensos, estamos todos cientes disso, temos visto as imagens na televisão, e afetaram também uma rádio, a mais antiga rádio de Moçambique, que coincide ser uma rádio católica, chamada a Rádio Pax, que viu as suas estruturas totalmente dizimadas, hoje não tem a emissão, porque não tem quaisquer equipamentos que tenha sobrevivido à tragédia que ocorreu em 14 de março em Moçambique. E, por isso, a minha sugestão é corresponder ao apelo da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que já aqui esteve por diversas vezes, a sua diretora, Catarina Martins, de apoiar a reconstrução desta rádio, que é a mais antiga de Moçambique, e, portanto, eu acho que o sítio onde nós estamos é o mais adequado para fazer esse apelo, e quem o quiser fazer pode dirigir-se à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre ou escrever para o e-mail apoio@fundacau-ais.pt. Não vou dizer um NIP, porque isso era impossível de fixar, mas Fundação Ajuda à Igreja que Sofre não é impossível de fixar. Isaac Assor, a sua sugestão ou recomendação?
Bem, eu aproveitava este momento somente para mencionar algo que não tenho visto ou não vi escrito na nossa imprensa e que acho que é importante realçar. O Estado de Israel resgatou o corpo de um soldado que tinha sido morto em combate no Líbano há 37 anos. Portanto, este corpo teve desaparecido durante 37 anos, na aguarda de determinado país que não se sabe. Israel, como tem sido feito através dos tempos, luta muito para trazer os seus soldados de volta, mesmo que venham mortos, e ao fim de 37 anos conseguiu, através de negociações, vai-se saber com quem, secretas que foram efetuadas, resgatar o corpo deste soldado, que infelizmente já não vai conseguir ver a sua mãe nem o seu pai, que já tinham morrido, já morreram, mas a verdade é, o que é realçar é a importância que Israel e o povo judeu dá à vida depois da morte mesmo. Trazer este soldado foi algo fantástico.
Khalid Jamal.
Hoje trago-vos uma notícia que está relacionada com o mundo islâmico e é uma excelente notícia. Foi lançado recentemente uma organização intitulada Observatório do Mundo Islâmico, que é uma organização, enfim, com um crivo académico, cujo principal objetivo é estudar e observar aquilo que se vai passando no mundo islâmico. Como sabemos, o mundo islâmico não é coincidente com o mundo árabe e, portanto, o Islão não sendo árabe, os árabes representam 200 milhões num universo de 1,6 mil milhões. O objetivo, como disse aqui, é reunir peritos, incluindo aqui o vosso humilde interlocutor, que faz parte do Conselho Consultivo, reunir peritos que saibam responder e, de certa forma, avaliar, observar, criar uma certa teoria sobre os grandes desafios que, como sabem, assolam o mundo islâmico. Acrescentar apenas que vai haver um lançamento público do Observatório do Mundo Islâmico no final do mês de abril e, portanto, eu depois darei a nota desse evento.
Muito interessante e muitos parabéns, Khalid, por tão elevado cargo. Pedro Gil.
Pois eu falarei aqui do documento do Magistério da Igreja, precisamente recentíssimo, está fresco, chama-se Cristo Vive e é uma exortação apostólica do Papa Francisco na sequência do sino sobre os jovens. Portanto, baseia-se na leitura da Escritura, baseia-se na leitura da própria tradição, do que ela significa da vida da Igreja hoje em dia e depois, com a autoridade que tem o Papa para a Igreja Universal, estabelece um conjunto de orientações que os cristãos devem entender como normativas.
E assim chegamos ao fim de E Deus Criou o Mundo, mais um programa com a autoria e produção de Carlos Quevedo, os cuidados técnicos de José Inácio. Comigo, Henrique Mota, que o moderei, estiveram, como sempre, o católico Pedro Gil, o muçulmano Khalid Jamal e o judeu Isaac Assor, que aqui falaram a título pessoal hoje sobre os seus livros sagrados. Este será o tema também da próxima semana, 2-8 dias. Uma boa noite e até lá, se Deus quiser.